A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. A apresentação do professor Raimundo Nogueira da Costa Filho e dos meus colegas Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da UFC, e do meu colega Hermógenes, que é professor do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Ceará. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que está muito atual. Nós vamos falar sobre vacinas, né? Como elas são feitas, o histórico, e como elas podem ajudar os seres humanos a continuar vivendo nesse planeta.
E no programa de hoje nós estamos recebendo aqui o professor Ivo Castelo Branco Coelho. Ele é da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, formado aqui pela casa, com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. E atualmente é professor titular e coordenador do Núcleo de Medicina Tropical da UFC. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Era uma vez na ciência.
A origem das vacinas remonta ao século XVIII, com a pioneira inovação de Edward Jenner. Em 1796, Jenner observou que leiteiras que contraíam a varíola bovina, uma doença similar, mas muito menos severa do que a varíola humana, pareciam adquirir imunidade à varíola. Ele testou sua hipótese inoculando James Phipps, um menino de 8 anos, com material coletado de lesões de varíola bovina. Posteriormente, Jenner expôs Phipps à varíola humana, observando que o menino estava protegido contra a doença. Este método foi chamado de vacinação, derivado de vaca, que significa vaca em latim, em referência à origem do vírus utilizado. A descoberta de Jenner abriu caminho para o desenvolvimento de vacinas contra outras doenças infecciosas. No século XIX, Louis Pasteur fez avanços significativos, desenvolvendo vacinas para a cólera das galinhas, antraz e raiva. Pasteur aprimorou a técnica de atenuar patógenos para torná-los inofensivos, mas ainda capazes de induzir uma resposta imune, um princípio fundamental na criação de muitas vacinas modernas. No século XX, a ciência das vacinas avançou rapidamente com o desenvolvimento de vacinas para prevenir doenças como difteria, tétano, coqueluche, gripe, poliomielite, sarampo, cachumba e rubéola. Essas descobertas foram cruciais para reduzir significativamente a incidência e a mortalidade de doenças infecciosas em todo o mundo. Um marco histórico no campo da imunização foi a erradicação da varíola, graças a uma intensa campanha de vacinação global, liderada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a varíola foi declarada erradicada em 1980, marcando a primeira vez que uma doença humana foi eliminada por esforços de saúde pública. No século XXI, a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas continuam a evoluir com tecnologias inovadoras, como as vacinas de RNA mensageiro, que foram cruciais na resposta à pandemia da Covid-19. Essas vacinas utilizam uma abordagem genética para induzir uma resposta imune, representando um avanço significativo na velocidade e na eficácia com que novas vacinas podem ser desenvolvidas. A história das vacinas é um testemunho do poder da ciência e da inovação para transformar a saúde pública. Ao salvar incontáveis vidas, as vacinas destacam-se como uma das intervenções médicas mais eficazes e custo-efetivas, demonstrando a importância da pesquisa contínua, do investimento em saúde pública e da cooperação internacional na luta contra doenças infecciosas.
Fazendo Ciência.
E aí, professor Ivo, essa história que tá, não é meio curta não, foi meio comprida das vacinas, ela está meio fidedigna, não é isso mesmo?
Parabenizo, uma aula de vacinas, né? E assim, as vacinas hoje em dia, né, elas não querem só prevenir as doenças infecciosas, como originariamente elas começaram. Hoje elas previnem cânceres, né? Se vê a vacina do HPV, é uma vacina que ela tem uma eficácia de 90% é prevenção de câncer de reto, câncer de laringe, câncer de colo de útero e câncer de pênis. Quer dizer, é uma vacina que previne cânceres. Hoje, as vacinas estão aumentando, né, estão crescendo para esse nível de você usar a imunidade que nós temos, né, de saber responder a algum agente estranho ao nosso corpo e induzir uma resposta contra aquilo. E com essas tecnologias de você não somente atenuar o agente infeccioso e injetar para que ele induza a resposta imunológica, hoje nós já temos tecnologia que nós pegamos pedaços daqueles agentes, o pedaço que é capaz de induzir a resposta imunológica. Né? Quer dizer, é fantástico isso daí, né? E a gente tem um ganho na saúde das populações de uma forma barata e muito democrática. Né? Você, todo mundo recebe e acaba usufruindo disso daí.
Professor Ivo, o que você acabou de descrever, então, é o tal RNA mensageiro.
É uma das formas de se fazer a vacina, as vacinas atuais, mais modernas, que uma técnica já conhecida, mas que foi muito utilizada agora nas vacinas para o Covid, né? E a vacina do Covid, né? Se fala muito da vacina do Covid, várias tendências religiosas, políticas, essa coisa toda. Mas a vacina foi muito bem testada, ela não foi feita de uma hora para outra. Né? A vacina do Covid, primeiro, a vacina do Covid já existia antes de ter o Covid-19, porque Covid é uma doença de animais. Então já existem vacinas para animais de Covid já há vários anos. Quem é veterinário, agrônomo e tal, já usava essas vacinas. A vacina foi adaptada para o vírus que tinha capacidade de transmitir de uma pessoa para pessoa. Porque a maioria dos coronavírus, eles existem de espécies animais, só transmite para aquela espécie. As poucas que aprendem a sair do animal para o ser humano, e aprende mais ainda, passar de ser humano para ser humano, que às vezes passa só para o ser humano, mas não passa para outro ser humano. Essas, que são a meia dúzia do mundo, foi pegado esses vírus e foi testado. As mais variadas tecnologias. O Butantan fez um vírus inteiro atenuado, a AstraZeneca pegou um pedacinho, que é o Spike. O pessoal da Pfizer pegou um RNA do vírus, que é um pedaço do vírus, quer dizer, o mais específico ainda, um pedacinho que estimula, e foi testado de uma forma sui generis, né? A vacina, como se faz internacionalmente os testes de vacina? Você pega aquele agente infeccioso, aquele produto que você quer testar, e você injeta, ou administra, seja lá como for, numa população onde se agrupa um grupo de pessoas que vão ser expostas àquele agente. Não adianta você testar uma vacina onde a pessoa não vai ter exposição àquilo, porque ninguém vai saber se é boa ou ruim. Apesar de ter testes laboratórios que a gente consegue ter algumas medidas. Mas sempre no Covid foi assim, se vacinou, se pegava 10 mil pessoas, pegavam 10 mil pessoas que estavam na linha de frente do atendimento do Covid, que é altamente contagioso. Então essas pessoas eram imunizadas, de cada 3 pessoas, sorteavam, 2 tomavam vacina e uma não tomava um placebo. E aí daquelas 10 mil pessoas, quando 2 mil pessoas daquelas 10 mil adoeciam, e isso era rápido, porque a gente via que o Covid se contamina muito fácil, se abria o código e se via quem é que tinha tomado vacina e quem não tinha vacina, daquelas 2 mil que tinham pegado. Em geral, 80 a 90% das pessoas que tinham contraído eram que tinham tomado placebo, não tinham tomado a vacina. A vacina tinha protegido 80% e tantos%. Então a vacina não foi feita, como o pessoal fala assim, vacina feita rápida, não tem valor. Com certeza, ela foi metodologicamente muito bem feita. Não é à toa, os estudos de vacina são estudos extremamente sérios, né? É difícil você burlar alguma coisa, porque a guerra entre os laboratórios é muito grande. Então qualquer errinho eles querem denegrir a outra. E nós conseguimos com a qualidade disso daí, a gente ter produtos muito bons.
E é interessante também observar que o desenvolvimento das vacinas vem sendo acompanhado pelo desenvolvimento em outras áreas do conhecimento também, né? A gente avança em bioquímica, bioinformática, biologia molecular, microbiologia, e eu vejo hoje nas redes sociais que as pessoas que têm aquele comportamento mais desconfiado em relação às vacinas o fazem porque tem questões relacionadas à segurança, à importância. Mas elas não devem se preocupar com isso, né, professor?
Olha, uma vacina, existem várias fases do teste de uma vacina. Fase 1, quando você testa no laboratório, se tenta pegar o pedacinho do bicho para ver o que, que a gente não vai inocular para desenvolver. E nesse estudo existem, por exemplo, de 20 mil produtos, eles escolhem 1.000, desses 1.000 vão para a fase da 1, passa para 2, da 2 eles testam em animais, de animais eles testam talvez às vezes em macacos, e depois chegam em alguns grupos populacionais. Daqueles 20 mil, nenhum às vezes serve, às vezes um. Então é uma seleção muito grande. E como eu já falei, nós temos aqui no nosso... aqui na universidade, né, no núcleo, a gente tem algumas vacinas que a gente testou, influenza, covid, chikungunya, dengue, vírus incisional respiratório. Essas vacinas, né, a gente tem um monitoramento internacional ferrenho, vem gente do... Eles passam de 2 semanas aqui olhando todos os papéis, o que é que foi, assinou com a mão esquerda, a direita. É um negócio assim rigorosíssimo, a gente não tem assim, é um eterno assim, monitoramento assim, parece... falando negócio de Big Brother, né? Não, acho que Big Brother é uma criancinha na frente do que a gente, nós somos,
professor, né,
colocados.
A gente vê que isso que o Hermógenes colocou, de toda a ciência envolvida nas vacinas, mas historicamente, né, mesmo desde a origem, as vacinas sempre tiveram os grupos anti-vacina, né? Então a gente acha que esse movimento aconteceu apenas durante a questão do Covid-19. Mas sempre parte da população, uma parte pequena, mas às vezes muito barulhenta, sempre fazia oposição, né, a esse tipo de medicamento que veio salvar milhares de vidas e foi comprovado ao longo do tempo. E ao longo do tempo sempre houve uma resistência de um grupo de pessoas ou um pensamento ou um grupo econômico que era contra as vacinas. E hoje em dia elas foram muito amplificadas por causa das redes sociais. Eu acho que o nosso papel também é usar as redes sociais como um veículo desse que a gente está usando, que não é uma rede tão social assim, porque o rádio, né, ainda é uma rede que atinge muitas pessoas, mas não é considerada uma rede social, para mostrar que, de fato, elas funcionam, né, tá nas nossas vidas, e aqui a gente tem uma pessoa, um trabalhador que faz isso, né, chamar o cientista, um grande médico de trabalhador, mas é mesmo que ele vai todo dia lá fazer o seu trabalho diário. E aí a nossa curiosidade, como é que se começa a fazer uma vacina no estado do Ceará, dentro de um laboratório? Como é isso? Junta-se pessoas, é disposição, é muita luta. Como é que você chega, opa, vamos fazer agora uma vacina?
Eu vou falar uma coisa sobre isso que você falou. Essa oposição às vacinas, ela existe mesmo nos países desenvolvidos, a gente vê isso daí. Uns anos atrás, um pesquisador, um pediatra famoso, ele disse que as vacinas causavam autismo, as vacinas de sarampo, por exemplo. Só que a metodologia que ele usou foi uma metodologia assim, fazer uma analogia bem simples. Ele concluiu que o sol nasce porque o galo canta. Então,
estatística a gente usa porque a gente quiser. Bom, né?
O fato é que ele era uma pessoa famosa, publicado. Ele foi, depois foi desmitido, inclusive sofreu penalidades por essa colocação. Mas isso ficou.
Uhum. Né?
Isso ficou. Então, eu já atendi pessoas... uma família francesa, que o filho estava com febre, era um vírus chamado Epstein-Barr, né? E eu disse assim, olha, essa febre, esse menino tem vacina? Aí a mãe falou assim, meu filho não toma vacina. Eu disse, por quê? Ele é alérgico? Ele disse, não, porque para mim adoecer é engrandecedor. Aí eu disse assim, olha, senhora, desculpe, não concordo. Respeito, mas não concordo, porque a senhora fala isso porque a senhora tem comida, tem médico, mora na França. É muito fácil ser assim, essa arrogância que não tem disso. Mas quando você vê a quantidade de pessoas que deixaram de ter tétano, eu tive época de chegar no Hospital São José e ter 15 pacientes com tétano. Hoje você praticamente não vê tétano. As meningites, né? A meningite, os hemófilos, as gripes de uma forma geral. Todo mundo já esqueceu a gripe aviária, né?
Eu ainda lembro da minha avó falando sobre a bexiga.
A bexiga que era, né?
Varíola. Que era varíola. E a gente até sabe a idade das pessoas se tem a marca no braço esquerdo, né? Que eu ainda tenho.
Se tiver do braço esquerdo, toma vacina. Mas
e é cinquentenário.
A professora não parece, né? Mas assim, se ela não mostra a marquinha, ninguém ia passar nunca. Né?
Pois é, mas é interessante a gente pensar também como era a vida num período sem vacinas, né? Eu estava fazendo aqui um levantamento pouco depois da vacina contra a varíola de Edward Jenner, né? Nós tínhamos uma expectativa de vida no século XIX de 32 anos.
Uhum.
e passamos aí ao longo do tempo a alcançar uma expectativa de vida de 72 anos. E é grave observar que pessoas vacinadas não querem vacinar também os seus filhos, né? Aqui no Brasil a gente experimentou essa queda na cobertura vacinal, principalmente iniciada aí no ano de 2012. Chegamos em 2016 com um pico acentuado, né, de redução de cobertura vacinal, algo que foi agravado com a pandemia de Covid-19 e com a ameaça de retorno de doenças que até então eram consideradas extintas. A gente também teve um aumento de casos de sarampo em 2019. Enfim, muitas questões relacionadas a tudo isso também. Mas o que, que o senhor recomendaria para as pessoas que andam desconfiadas em relação às vacinas?
Primeiro, tem que se basear em fatos científicos, né? Porque hoje em dia, como foi falado anteriormente, né? As pessoas saíram na internet. A internet ela tem vários objetivos. E não é só de esclarecer. Ela tem o objetivo de formar grupos, vender alguma coisa, fazer propaganda. E talvez a última coisa seja informar. Então, dependendo de você, passa, né? É muito rápido isso daí. E às vezes eu fico até... Como é que pode? A gente estuda tanto, pesquisa tanto, publica tanto, e sai uma notazinha no WhatsApp que vale mais do que toda essa ciência. E aí eu falando com um amigo meu de Brasília, ele disse, a questão é a seguinte, que antigamente dizia assim, deu no jornal. Meu pai falava assim, você não deu no jornal? Quer dizer, o jornal é que era assim, mas o jornal tinha um ombudsman, tinha um grupo editor, tinha tudo. A internet, o computador, não tem esse crivo, né? Assim, é do mais forte e do quem é mais tecnológico, quem tem mais dinheiro para fazer essa coisa toda. Então mudou muito, né? E agora eu acho que a rádio não está por trás. A rádio é acima da rede social, porque a rede social você tem que ter um aparelho. A rádio você vê em qualquer lugar. Então, no rádio, dentro do carro, dentro do onde você tem... É mais que a rede social.
Você não precisa da senha do Wi-Fi.
Nem saber digitar, nem saber coisa nenhuma. Minha mãe tinha um problema visual, tinha um problema visual, ela ficou cega no fim da vida dela. E uma vez eu dei uma entrevista, não sei aonde eu estava, ela disse assim, vi sua entrevista, mãe, a senhora foi a única. Porque ela ficava ouvindo o rádio o tempo inteiro. Uhum.
Sim, mas e aí, como é que a gente começa a trabalhar a vacina?
Já falei. É o seguinte, aqui no Ceará a gente tem poucas condições científicas para começar uma vacina, que são muito caras. Aqui no Ceará tem um pessoal da UES que tentou pegar o vírus do dengue e colocar no feijão para fazer isso aí, mas não passou disso e não foi para frente. Depois dessa fase que você descobre um pedacinho do vírus que você está... Porque assim, esse pedacinho aqui é que induz formar a resposta imunológica. Você testa em laboratório. Hoje em dia você testa, faz testes bioquímicos, testes, e depois você faz testes em células, em culturas, depois você faz teste em animais e tenta-se chegar até os animais mais parecidos com os seres humanos. E depois disso daí se faz, quando se seleciona todo esse do que se vai ser testado, que foi descoberto, que não causa doença, que induz a resposta, mas que não induz outras coisas e tal, outro dia é que você tenta fazer isso em grupos populacionais e esses grupos são selecionados, por exemplo, escolhem 100 pessoas, 50 pessoas e essas pessoas são voluntárias que recebem, aí essas pessoas são tiradas o sangue de hora em hora, blá, blá, blá. Tem uma série de metodologia para você ver se induz resposta imunológica, anticorpos, se as células que fagocitam são mais eficazes quando toma aquele agente. E a partir daí se faz a fase 2A, que é depois a fase 2B, que é quando um pouco mais de população maior. Aí depois se faz as fases 3. As fases 3 é as fases que nós trabalhamos aqui no nosso grupo. Praticamente são fase 2A, 2B e fase 3. A fase 3 é o seguinte. Quando já existe um agente já conhecido imunologicamente, com poucos efeitos colaterais, já bem mostrando que ele tem eficácia do que você quer fazer, se testa numa população. Então se faz um cálculo populacional da região, por exemplo, aqui no Brasil para dengue, por exemplo. Se fez um cálculo que se a gente testasse em 17 mil pessoas, gente do norte, nordeste, sudeste, sudoeste, norte, porque nós somos muito divergentes na nossa população e nós temos doenças específicas em cada local. Então a gente testa nesses locais, grupos aqui no Ceará nós testamos, nós observamos, né? Em 1.300 voluntários, que nós estamos seguindo há quase seis anos, para dengue, né? Mas no Brasil todo foram 17 mil. Então é assim vai. Aí, daqui se faz, por exemplo, agora está sendo testada, essa mesma vacina foi testada aqui, está sendo testada na Ásia e na região norte, porque aqui nós não tivemos dengue 4 quando foi testada a vacina. E metodologicamente, cientificamente, a gente tem que ter o desafio, né? Apesar da fase 2B ter mostrado que ela tem uma eficácia muito boa para o vírus 4 e o vírus 3, mas não foi testado na população. Então, por uma questão metodológica, a da Takeda saiu primeiro do que a nossa, do Butantan.
É interessante.
Porque lá foi testado por menos tempo, mas lá foi desafiado, porque lá na Ásia tem os 4 sorotipos circulando ao mesmo tempo. E lá, por questões religiosas, né, tem, tudo tem flor de lis, água. Blá, blá, blá. E aí eles têm a dengue, um negócio endêmico lá.
Mas é importante a gente contextualizar para o nosso ouvinte que, com muitos outros aspectos da ciência e da tecnologia, né, a questão da ciência e da tecnologia na área de saúde também passa por muitas questões mercadológicas. Né? Então, não imagine o nosso ouvinte que a gente não tem vacina aqui, a gente não provê vacina porque não temos capacidade. Não, nós podemos e temos a capacidade, temos pessoal, até equipamentos. Né? A gente precisaria, obviamente, mais investimentos, mas a questão é porque muitas políticas, né, a cabeça de alguns líderes, principalmente nos tempos mais recentes, não é mais fácil, mais barato comprar do que fazer e não desenvolver uma indústria, algo que é feito aqui dentro, né, do nosso estado. Né? Mas eu acho que o professor entra agora num tema muito interessante, que é a dengue e essa nova vacina da dengue. Né? O professor acaba de publicar um artigo muito importante numa revista internacional, que nós vamos discussar, falar um pouco mais sobre ele em instantes.
E eu não podia deixar esse programa que estamos falando sobre vacinas passar, né, sem falar na Kathleen Carrico, né, que foi galardeada aí com o Prêmio Nobel. Foi agora em 2023, né?
2023.
Mas eu me recordo, no início dos desenvolvimentos, em plena pandemia, de ver alguns comentários que os desenvolvimentos estavam partindo de estudos que ela tinha realizado muitos anos antes, nos anos 80. Acho que Hermógenes, mais que ninguém aqui nessa plateia, sabe falar um pouco sobre ela, né?
É, na verdade, os estudos de fato começaram, né, algumas décadas atrás, e os estudos foram todos voltados para se entender melhor quais modificações no RNA seriam importantes para que a gente pudesse criar uma formulação que funcionasse, uma formulação vacinal. Então, além dessas modificações nessa tal dessa molécula de RNA, inventaram também um empacotamento aí com os lipídios, enfim, para que essa formulação chegasse ao nosso braço.
De fato, a história dessa vacina e dessa pesquisadora que ganhou o Prêmio Nobel é tão fascinante que merece um programa só. Principalmente porque muita gente não entende, não sabe o que é o RNA, não é isso, professor? E fica achando que isso tem efeitos colaterais.
Se existe um teste que foi feito com vacina de dividir RNA, foi o teste com o Covid, né? Já existem algumas vacinas, mas o de Covid foi mundial. Tem algumas pessoas, erroneamente, ficam falando que a vacina de Covid e de RNA provoca infartos, derrames, essa coisa toda, né? E, na realidade, isso é uma ignorância no assunto, assim, absurdo, né? Porque se a gente for ver, assim, friamente por números...
Mas, professor, até colegas seus médicos defendem isso.
Eu não vou entrar nesse mérito. Agora, eu digo uma questão muito simples. Nós temos no Brasil pelo menos 200 milhões de pessoas que já tomaram 3 doses dessa vacina. 200 milhões. Tem quantos hospitais cheios de AVCs e de infartos? Tem a população em geral. Houve um aumento de infartos, realmente houve. Mas por quê? Porque as pessoas passaram a ficar em casa um ano, bebendo, deixaram de ir a médico, engordaram, deixaram de praticar esporte, deixaram de tomar medicação, não retornaram para os médicos. Não, então, isso, envelheceram, quer dizer, tudo isso, ficaram sedentários, tudo isso contribuiu para... Mas não que foi a vacina que fez isso. Então, quer dizer, realmente a vacina é segura, está provado que ela é eficaz, não é à toa que o mundo mudou.
Essa fala do professor é sensacional. Né? Se essa correlação fosse assim tão direta, né, metade ou 20% da população brasileira teria tido problemas cardíacos ou outros efeitos colaterais. Obviamente isso não aconteceu, porque é um processo de décadas de estudo. Não é muito fácil, é muito oportunista dizer que a vacina foi feita de última hora. Não, pessoal. Covid, como o professor já disse, já foi descoberto lá atrás, nos anos 60, vem sendo estudado há muito tempo, e a vacina é simplesmente um avanço. Da mesma forma que agora, né, a gente está ouvido falar nas notícias, e é um assunto que a gente deve explorar e continuar a falar sobre ele, que é a vacina da dengue, né? Se de fato a gente consegue amenizar um pouco essa epidemia de dengue que nós temos no Brasil, infelizmente um pouco menos agora no estado do Ceará, mas também não vamos, né, ficar desatentos. Bem, e é com essa informação para o nosso ouvinte que vacinas são seguras, por favor, atualize a sua carteirinha, que nós encerramos a nossa conversa de hoje aqui com o professor Ivo Castelo Branco. E você pode acompanhar esse programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9. Ele é reprisado aos sábados às 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também está disponibilizado no site da Rádio Universitária, radiouniversitariafm.com.br, no Spotify e no SoundCloud. Muito obrigado, professor, pela conversa de hoje. Foi muito esclarecedora. Muito obrigado, Hermógenes. Obrigado, Diana. E até o nosso próximo Falando Ciência.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.